Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Então, bem-vindos a mais um podcast de MotoGP na Sport TV. Hoje aqui um bocadinho em modo mais sprint, já vamos aqui com algum atraso. Já havia quem questionasse se vinhamos de Honda ou de Yamaha. Prometo que nem foi nem de PCX, nem de NMAX. Ora, estamos na antevisão do Grande Prémio da Malásia, um Grande Prémio muito esperado. Faltam 3 para o final da temporada. A seguir a Malásia temos o Qatar e a fechar a temporada, como de costume, viajamos até Valência. E para fazermos então a antevisão e falarmos um pouco sobre o que se tem passado no mundo do MotoGP desde o Grande Prémio da Tailândia até então este fim de semana, tenho comigo hoje o Dinis Borges, ele que é campeão nacional de Supersport 300, conquistou finalmente o título esta temporada, um feito, não é, Dinis? Muito bem-vindo e obrigado por teres aceito o convite.
Sim, olá a todos. Sim, consegui conquistar o título nacional este ano. Também consegui o wildcard em Portimão nas World Superbike. Não correu como esperado, mas para o ano vamos trabalhar ainda mais para conseguir chegar o mais à frente possível.
E como sempre, a acompanhar do outro lado do ecrã, bem no calor algarvio, temos o Rui Belmonte e mais um bocadinho ali para o norte, ali um pouco mais frio, temos também o nosso Guto. Um abraço a vocês os dois, meus caros. Rui, já vais estar de volta esta semana, porque isto a malta já não pode estar sem ti mais uma semana e a malta já tem saudades tuas.
Não. Está bem entregue quando eu não posso, portanto, pior era se não acontecesse, mas tem estado bem entregue o MotoGP na Sport TV quando eu não posso estar. Eu não queria deixar de começar este podcast com um assunto que não tem nada a ver com o MotoGP, mas que é o falecimento do Filipe Almeida da Yamaha Motor Portugal, que desapareceu de forma trágica este fim de semana, na passada sexta-feira, e por ser uma pessoa muito importante no motociclismo em Portugal, amigo de muitos que trabalham na Sport TV também, e vizinho até de alguns, mas uma notícia que nos apanhou todos de surpresa durante o fim de semana, e também deixar aqui um voto de condolências e pesar à família, que acho que é extensível a todos nós e também à Sport TV, porque o Filipe Almeida tinha muitos amigos também na Sport TV.
Claro que sim, é de facto uma grande perda para o motociclismo português, e a quem, claro, estendo também nós aqui no estúdio as nossas condolências e as mais sentidas homenagens ao próprio e também à família. Mas tentando falar agora de coisas melhores, por assim dizer, e tentar aqui voltar aqui ao ritmo então dos 300 e muitos quilómetros por hora que nos traz o MotoGP. Ora, então, Dinis, o Grande Prémio da Austrália foi a melhor corrida do ano, aparentemente, por uma semana, porque logo a seguir, aquela batalha A3 titânica, até ao cruzar da linha de meta com o Jorge Martin, o Pec Bagnaia e o Brad Binder ali a ser a única, como se costuma dizer, acaba por ser a regra que vem justificar as colisões muitas das vezes com a KTM, ele que foi o único a conseguir inclusive com uma KTM andar lá em cima, não esquecendo que os restantes acabaram, quer o Jack Miller, quer depois também o Paulo Espargaró e o Augusto Fernandes, acabaram um pouco cá mais para baixo, mas de facto foi uma corrida de cortar a respiração e que relança ainda mais a luta pelo título.
Sim, sem dúvida foi uma corrida incrível. O Pec Bagnaia arrancou bastante atrás e conseguiu chegar ao grupo da frente, e aquelas últimas voltas é como tu disseste, é de cortar a respiração, ultrapassagens incríveis daqueles três pilotos, e foi uma corrida incrível. O Jorge Martin acabou por levar a melhor, o Pec Bagnaia acabou por ficar em segundo, mas o campeonato ainda está completamente aberto, ainda temos mais 3 rondas. E vamos ver o que estes dois pilotos têm para dar.
Guto, vitória na sprint, vitória na corrida de domingo, pole position, um hat-trick, ou um fim de semana perfeito, se assim preferirmos, do piloto espanhol. São agora apenas 13 os pontos que separam o italiano e campeão em título do espanhol, e Ducati oficial, por assim dizer, contra Prima Pramac, que também é aqui um condicionamento que nós podemos juntar a esta bela refeição que tem sido a luta entre estes dois. E quer dizer, agora na Malásia, um circuito que tradicionalmente, dizem eles, que tende a ser mais Ducati, isto dá aqui pano para mangas. Mais uma ronda, certamente muita luta entre estes dois.
Boa tarde, meus amigos, queridos. É bom estar de volta aqui. Primeiro, agradecer ao Rui Belmonte por ter cedido o lugar durante duas etapas para eu poder estar ali.
Três, pronto.
Eu sei que eu não estive à altura do amigo, mas tentei fazer o meu melhor. E a gente teve durante essa semana... É engraçado que soa diferente, porque o sotaque brasileiro, né? Então, eu achei que ficou muito legal, achei que ficou diferente, tá todo mundo junto ali, português, Brasil, acho que fica bem legal. Já tinha vindo uma vez como convidado, mas narrando foi essa vez que o Rui não pôde ir, mas eu agradeço penhoradamente, porque foi ótimo reencontrar tudo isso. E falando sobre essa questão da corrida, é isso que a gente quer ver, né? Antes da gente entrar aqui no ar, nós estávamos a comentar justamente quais são alguns dos circuitos que são chatos, que as corridas são chatas. Eu me lembro bem que quando nós tivemos a Tailândia sendo colocada no calendário, o Valentino Rossi falou assim, eu não gostei muito do circuito não, que é muita reta, é muito rápido, mas é muita reta, fica meio sem graça. E aí a gente vê um final de prova dessa maneira, a gente renova o sentimento sobre determinados circuitos, como é o caso do circuito propriamente, né, nomeadamente, circuito da Tailândia. E aí a gente vê uma diferença. Quando a gente entende a prova e vê 0,2 segundo do Banhaia para chegar no Martin e 0,1 do Binder para chegar no Banhaia, é que a gente percebe o que é uma corrida de MotoGP. É nessa hora que a gente fica absolutamente mais fascinado, mais apaixonado e mais. Mesmo com a saída do Valentino Rossi, quando muita gente diz assim, agora o Rossi saiu, acabou o campeonato, não quero mais ver, não tenho mais vontade de ver. Essa é a prova cabal que nós temos de que o campeonato e a vida continuam. Como é bom a gente poder ver outros pegas, outras corridas, o pau comendo mesmo, um em cima do outro, coisa que a gente gosta, não é aquela corridinha de jogo de comadre ali, não, que um deixa para outro, como a gente viu certa vez uma Ferrari do Schumacher com o Rubens Barrichello, anos atrás, deixa passar, tem isso não, MotoGP é ali, ó, é tiro, porrada e bomba, como a gente fala no Brasil, e tem que ser. Então tomara que a gente tenha uma outra corrida, até com outros elementos, que a gente vai ter agora para esse fim de semana, que é o caso, por exemplo, da entrada do Álvaro Bautista, que acabou de conquistar o Mundial de Superbike pela segunda vez. Que bom a gente ver, mesmo sendo um piloto veterano, a gente vê um Álvaro Bautista, que é um campeão, de fato, dentro do circuito como o Wild Card, pilotando uma Ducati. O Miguel Oliveira, com certeza, está mais feliz, porque foi papá de novo, né? O Dom Pedro chegou aí, e a gente deseja, sei que vocês compartilham da mesma opinião, toda a saúde do mundo para o Pedro e para toda a família, que agora ele se tornou o Senhor Fantástico, né? Ele mesmo disse, ele se tornou o Reed Richards, o Senhor Fantástico, porque ele falou que ele é o Quarteto Fantástico, agora está formado na casa dele. Então ele é o Homem Borracha, ele é o Reed Richards, o Senhor Fantástico, olha só que maravilha. Esperamos uma boa corrida para esse fim de semana, malta.
É isso, e é isso que esperamos. E agora, viajando do norte até o Algarve, Rui, o que é que te apetece dizer desta corridaça, no fundo?
Olha, eu acho que foi mais uma corridaça. Nós temos tido corridas fantásticas este ano, felizmente. Temos um campeonato parado por 13 pontos a 3 fins de semana do final da época. Eu acho que isso também se deve muito ao facto de termos a sprint este ano, e tanta gente tem feito as contas, se não houvesse sprint, como é que estaria o campeonato, se houvesse sprint, como é que não estaria. Eu acho que a sprint trouxe essa cor acrescida a um campeonato que há 30 anos não era tão discutido, tão perto do seu final, ou seja, temos mais campeonato para apresentar e mais campeonato para ser indefinido até à última bandeira de xadrez. Eu acho que o campeonato só vai ficar decidido mesmo em Valência, na última bandeira de xadrez do ano, e espero que essas minhas previsões se confirmem. Surpreendeu-me de alguma forma a reviravolta que o Jorge Martins conseguiu dar depois daquela série de erros que ele próprio cometeu anulando-se ele próprio, sem precisar de ajuda externa. Agora espero é que ele consiga, de uma vez por todas, acertar a cabecinha e consiga segurar as pontas, como se costuma dizer. Tudo isto porquê? Porque ao mesmo tempo que o Jorge Martino faz esta recuperação e anula metade, ou sensivelmente metade, da diferença que o tinha a separar do Peco, já percebemos que começaram os jogos de bastidores dentro da própria Ducati. Já se começou a falar que a Ducati poderá alterar o contrato do Enea Bastianini para colocar o Jorge Martin no próximo ano na equipa oficial, se ele for campeão do mundo. Já se falou que o Enea Bastianini poderá sair para dar lugar ao Jorge Martin, mesmo que ele não seja campeão do mundo. Ou seja, tudo isto vai ajudar a destabilizar, ou poderá ajudar a destabilizar o Jorge Martin. E nós temos visto muitas vezes que as reações, tanto do David Tardozzi como do próprio Paulo Chiabatti, não são de felicidade quando o Jorge Martino vence. Ou seja, há claramente no seio da Ducati um preferido, é lógico que exista, mas poderiam ser um bocadinho mais contidos na manifestação desse mesmo piloto favorito. E isso poderá não jogar muito bem com o Jorge Martino, mas acredito que ele saberá gerir isso da melhor forma. Mas já percebemos claramente a Ducati quer que seja o Peco campeão do mundo. No final vão todos ter um sorriso amarelo sobre o Jorge Martino, vão dizer que o título é deles, tudo bem, mas não é de uma Freccia Rossa, como eles dizem, e não é de um italiano, e isso vai custar ali um bocadinho a passar na garganta, principalmente do David Tardozzi. Mas para nós, seguidores, fãs, apaixonados pelo MotoGP, o que nós queremos é boas corridas, queremos um Brad Binder sem ser penalizado no final das corridas, a não cometer os erros que levam à penalização. Não estou a colocar em causa a justiça das penalizações ou não, mas queremos cada vez mais pilotos a discutirem a primeira posição, e isso tem acontecido com regularidade este ano, e acho que isso é o melhor que nós poderemos querer de um campeonato do mundo de MotoGP.
Olha, e Rui, não me querendo alongar ainda muito sobre a corrida, mas eu gosto muito de bater sobretudo esta situação contigo, porque sei que é algo que tanto eu como tu por completo odiamos, acho que não há outro termo, que é a questão da pressão dos pneus. E porquê é que eu estou a trazer isto agora? Primeiro, o Aleix Espargaró foi o primeiro piloto a ser então penalizado por não respeitar a pressão dos pneus. Ele foi penalizado em 3 segundos a serem adicionados ao tempo final de corrida. Mas eu nem quero ir tanto aqui pela questão do Aleix Espargaró. Porquê? Porque acima disto, o Martin já levou o primeiro aviso. Ou seja, aquilo que temos vindo a falar ao longo desta temporada, sobretudo desde esta questão da pressão dos pneus passou a ser possível ou passível de penalização, é que podemos aqui dizer que o Peco entra de alguma maneira com uma vantagem até ao final da temporada. Isto porque o Martin, caso volte a não cumprir a questão da pressão, não respeitar a pressão indicada pela Michelin, o mesmo poderá ser então alvo, tal como o Aleix Espargaró, de uma penalização de 3 segundos. Isto para o Bagnaia, entrando na última corrida com esta possibilidade, vai dar que falar.
Olha, sim, um bocadinho, e saltando do âmbito do MotoGP, e tu terás visto também certamente a corrida deste fim de semana dos supercarros australianos, nomeadamente a última corrida, onde o piloto que venceu, e por o regulamento permitir 3 ultrapassagens de limites de pista, naquelas 2 últimas voltas, na luta direta pela vitória contra um adversário que estava claramente mais forte, atalhou nas chicanes por 2 vezes, e podia atalhar 3, portanto, por não falhar o regulamento. Os regulamentos às vezes têm esses buracos e essas zonas cinzentas que podem ser e muito bem aproveitadas por aqueles que os sabem interpretar, que eu digo sempre que um regulamento não é para ser lido, é para ser interpretado, e depois obviamente aqueles que são mais inteligentes vão encontrar os lados cinzentos ou as zonas cinzentas para poderem ser aproveitadas. Eu acho que a partir deste momento e tendo em conta essa situação da pressão dos pneus que está a ser monitorizada, e que está a ser algo de atenção e que já ditou uma penalização para o Aleix, e porque ela existe, algo que eu não concordo, mas se ela existe, acho que todos os pilotos deveriam ser monitorizados no final das corridas. Todos eles deveriam ser analisados, ser recolhidos os dados, para que haja igualdade de circunstâncias. Vamos continuar a apostar numa situação aleatória, vamos criar sempre janela para que haja dúvidas, o que é que este foi e aquele não foi. Portanto, acho que a partir deste momento a Dorna, a Michelin, a FIM deveriam tornar obrigatória essa análise, essa recolha de dados, essa fiscalização, entre aspas, para que haja, obviamente, um vencedor justo e que não possa encontrar ali buracos cinzentos, já não digo buracos negros, no regulamento para se aproveitar disso. Mas obviamente que vamos ter essas dúvidas e sabemos como as borrachas têm feito tanta diferença nos resultados dos pilotos nas últimas corridas, como vimos na Austrália com o Jorge Martin, que perde uma corrida quase com a bandeira à vista e de forma claramente que se percebeu por desgaste excessivo do pneu. Poderá ter sido culpa dele, poderá não ter sido culpa dele, mas acho que quanto mais se conseguir limpar as dúvidas, melhor será para quem está a acompanhar e também para sabermos que no final do ano temos um campeão justo.
Exatamente. Guto, olhando agora novamente mais em concreto para aquilo que foi a atividade em pista ao longo do fim de semana, existia já algum receio, por assim dizer, que as Aprilia continuassem a apresentar o problema que já tinham mostrado em 2022, sobretudo na fase asiática, os problemas que advêm sobretudo por conta do calor, uma moto que não consegue responder tão bem a altas temperaturas como numa temperatura, vamos dizer, amena, como é a temperatura europeia? Podemos dizer que foi quase um descalabro o fim de semana da Aprilia. Vamos olhar primeiro para o nosso Falcão, para o Miguel. O Miguel acaba a sprint na 17ª posição e a sofrer com a moto. Não termina a corrida por um problema técnico na moto, não se quiseram alongar muito, mas já surgiram motas, surgiram fotos, melhor dizendo, em que a moto inclusive estava a fumegar no momento em que lhe é mostrada a bandeira preta com o círculo laranja. Hoje o Razlan Razali diz que estão efetivamente satisfeitos por ser o grande prémio de casa, mas que por outro lado, tendo em conta que vão estar com a RSGP, se calhar o fim de semana já não será assim tão divertido, isto palavras do Razlan Razali, porque segundo ele vai ser um circuito e um clima que em nada vai ser amigo da Aprilia. Achas que os problemas dentro da Aprilia e mais concretamente dentro da RNF estão para ficar e durar, ou achas que será mesmo apenas uma questão de fase, isto mais para o lado da Aprilia, e se alguma coisa vai efetivamente mudar no futuro da RNF?
Eu penso que é um problema sério, eu penso que é um problema que não foi resolvido e dificilmente será resolvido para três corridas, em especial, nomeadamente, a corrida desse fim de semana, onde a temperatura da pista passa dos 50 graus. E nós sabemos que aí já não tem nem a questão do pneu, porque nós já sabemos que as escolhas devem ser bastante pontuais com relação a isso, visto que temos um circuito pegando fogo, quase ali, de tão quente que fica aquilo, e já se avisou que esse fim de semana o calor vai intensificar. Eu acho que o Razali pisa em ovos quando vai falar sobre isso, quer fazer uma propaganda, esse GP é da nossa casa, é o GP da nossa casa, é da GP da casa dele, porque ele não vai ter condição. Nós eu acho que o Miguel foi um bom exemplo para tu falares, porque nitidamente nós vimos um Miguel Oliveira esse ano que não conseguiu evoluir da forma que nós imaginávamos. Nós sabemos, aqui não tem pachequismo, não é torcida organizada Miguel Oliveira. Nós sabemos do potencial do Miguel Oliveira. Se ele não tivesse potencial, a Honda não procuraria para ele ir para a equipa de fábrica no lugar do Mark Marques, independentemente do que vai acontecer, que eu já acho também que não vai mesmo, mas enfim. Só que também nós vimos o Miguel Oliveira a brigar insatisfeito, brigar no sentido de tentar melhorar, né? E insatisfeitíssimo e com razão com tudo que tem acontecido. Eu acho que não dá para nós exemplificarmos o Alex, porque o Alex, ele está desde que o mundo é mundo ali dentro dessa trilha nova que tem tido problemas, então ele está um pouco mais acostumado, digamos assim, a lidar com essa moto. Agora, ficou no oitavo lugar, foi a primeira trilha no circuito. Nitidamente nós vemos que a trilha tem problemas em circuitos quando o calor ou a pista tem uma temperatura elevada. Então, o Razali, eu acho que ele tem, nesse momento, que ficar um pouco mais quieto com relação a esse tipo de declaração, para que no próximo ano ele entre para os testes sabendo bem o que ele vai fazer. Está absolutamente perdido com a moto para esse ano, para essa temporada. Não acredito que vá em 3 etapas resolver isso. Volto a dizer, ainda mais numa etapa caliente, como é a etapa da Malásia.
Sim, e aí deixa-me sublinhar aquilo que tu dizes, que é um ponto geral. O Razali, às vezes, para ser o melhor team manager que há, é ficar fechado num quarto. Porque há uma declaração dele durante este fim de semana, por acaso, está relacionada com o Miguel. Há coisas que, se as pessoas pretendem manter em privado, acho que têm que continuar em privado e não tem que ser um diretor de equipa, que às vezes, sinceramente, não faz-me confusão estarmos a falar de uma equipa de MotoGP com certas coisas que vão acontecendo. E agora, pegando em ti, Dinis, e olhando para isto que o Guto também acabou de dizer, e para tudo aquilo que tem sido não só o ano, mas sobretudo focado neste último fim de semana, inclusive o Simon Crawford tem uma publicação nas redes sociais que eu acho que é extremamente interessante, até pelo nível que hoje em dia o MotoGP consegue apresentar, onde ele mostra uma foto da última linha da grelha, onde ele estava a fazer as entrevistas, e onde na última linha da grelha está o Yoan Mir, está o Miguel Oliveira e está o Enea Bastianini. Estamos a falar de um piloto que já foi campeão mundial de MotoGP e dois pilotos multivencedores de MotoGP, o que também mostra a extrema competição que existe hoje em dia no MotoGP, e contra factos, como se costuma dizer, não há argumentos. Mas na cabeça de um piloto, como é que é estar numa senda onde, por muito que tu saibas que estás a dar o teu máximo, onde tu sabes que a tua qualidade, o teu talento é superior àquilo que tu estás a mostrar e tu tens isso bem presente entre ti, mas depois há sempre algo que acaba por falhar, seja água, e aqui pegando na época que tem sido a do Miguel, seja a água que lhe entra pelo capacete, seja várias vezes ser arrastado em acidentes onde ele em nada tem culpa, ou então, para mim, aquela que vai-me ficar sempre na memória, pesos a saltarem de uma jante em plena corrida. Como é que um piloto tenta, de alguma maneira, gerir toda esta situação?
Não é fácil, porque tu dás o teu máximo e acabas por, digamos, não conseguir o resultado que tu pretendes, acabas por ficar um pouco frustrado com isso, mas tens de pensar sempre positivo, tentar dar a volta. Infelizmente, como tu estavas a dizer, o Miguel este ano teve bastante azar, um bocadinho de tudo, a água, problemas às vezes com a equipa, está a ter uma temporada bastante azarada, mas infelizmente o desporto, e qualquer desporto que seja, há sempre umas temporadas boas, outras más. É tentar passar esses obstáculos, porque depois irá vir uma temporada melhor.
Rui, queres acrescentar alguma coisa nesta questão RNE? Peço desculpa, já te olhar ali para o Rui. Pronto, força. Eu nem questiono se queres. Força. É como, olha, se fosse o microfone é teu.
Eu acho que, claramente, a RNF, a cada dia que passa, mostra que não tem dinheiro. É uma equipa onde o Haslam Razali, como tu dizias ainda há pouco, tem declarações que são, e vou ser simpático, desajustadas. E vou usar aqui uma palavra simpática para não ferir os ouvidos mais sensíveis. As declarações que ele teve sobre o facto do Miguel ser pai,
exato,
são desajustadas.
Era isso mesmo que eu estava-me a referir há pouco.
Ele é team manager, não é conselheiro sentimental do Miguel, nem conselheiro da vida do Miguel, portanto não tem que ir por aí. E ele às vezes devia se preocupar muito mais, ou em vez de dizer que esta é a corrida de casa, que isto é, que é o fim de semana que estamos em casa, não é coisa nenhuma, como o Guto disse, é a corrida de casa dele, num circuito que ele já geriu e que toda a gente sabe, quando saiu também não saiu de cara limpa, portanto o Razam Razali é ali um bocadinho a figura que devia estar calado. Ele se calhar pensa que poderá ser um dia o Hervé Poncharal, mas não vai poder, porque o Hervé tem outra forma de estar na vida. E é uma equipa que claramente se percebe que não há dinheiro, e se não há dinheiro não vai haver novidades da moto, porque é uma equipa satélite, é verdade, é uma equipa que tem apoio da Aprilia, é verdade, mas as contas têm que ser pagas, e se não pagas as contas não tens material, e isso é inquestionável. O dinheiro é que faz mexer as equipas, por muito bom que seja o piloto, se não houver material ele não consegue andar, e tudo isso, do ponto de vista dos técnicos, do ponto de vista do material, do ponto de vista de tudo o que está à volta de uma equipa. Se reparares, todo aquele elan criptodata do início do ano tem vindo a desaparecer. Gradualmente, criptodata desapareceu. Inclusivamente desapareceu, e tu segues a Fórmula 1 também, muito mais do que eu, desapareceu dos Ferrari, onde estava no início do ano. E já não vês lá criptodata nos Ferrari na Fórmula 1 e no início do ano.
Basicamente, tudo o que seja criptomoedas e esse tipo de coisas tem tendência a desaparecer. E eu lembro-me tu, já o ano passado, estávamos nós a fazer os testes de Valência e tu já alertavas para esta questão, Rui. Atenção, vamos lá ver, vamos ter atenção ao que é esta criptodata, vamos com calma, um passo de cada vez. Eu lembro-me disto.
Eu já fiz um exercício com um amigo meu aqui do Algarve, que o Dinis também conhece bem, porque estava ligado ao Tomás Alonso, e já fizemos o exercício de ir ver economicamente o que era a criptodata. E é assustador.
Pois
não, não vou dizer o que é que vimos, não é esse o teor da conversa, mas é assustador e percebes que há ali um rabo de fora naquele gato. Portanto, não há como esconder isso. E gradualmente tens visto tudo isso a desaparecer. E não nos podemos esquecer que a criptodata foi entregue ao Razlam Razali pela mão da Dorna. A conferência de imprensa no ano passado em Valência estava Carmelo Spalletta. Portanto, tudo isso, apesar da criptodata dizer que não é uma empresa de criptomoeda, mas de criptossegurança, é tudo sempre muito estranho, e ainda antes de tudo ter começado já não era muito claro. Infelizmente para o Miguel. O Miguel, claramente, este ano está num ano mau, talvez o pior ano sob todos os pontos de vista, e nomeadamente o técnico, desde que está no MotoGP, vai ter que ultrapassar essas dificuldades. Como o Guto há pouco referi bem, não é por o Miguel ser o mau piloto que a Honda o abordou. Se vai para a frente ou não, eu também não acredito que vá, mas foi abordado, porque o Miguel também não o escondeu, só o Alberto Puig é que disse que não, mas isso também é o contas do outro Rosário. E a situação de veres três pilotos com potencial que o Simon Crafer viu numa grelha de partida, no fundo dessa mesma grelha, é inevitável quando as equipas não estão bem. No caso da Honda, é uma equipa que tem uma moto difícil e o João Mir não está a conseguir encaixar. No caso da Criptodata RNF, uma equipa que é deficitária do ponto de vista técnico, e a mais níveis, inclusivamente um team manager que não consegue agregar a família. Muitas vezes é o Miguel que assume esse papel, mas obviamente também terá chegado uma altura em que o Miguel resolveu, lá está, pensar de outra forma, e não vai conseguir combater algo que depois, 10 minutos a seguir, vem alguém que é o team manager e o patrão da equipa dizer outra coisa completamente diferente. E o Razali, como tu disseste, e bem fechado num quarto, era o melhor que ele fazia em algumas situações. Teve a sorte de ter uma excelente equipa técnica em 2020, quando foi vice-campeão do mundo, mas essa equipa técnica já não existe há muito. Tirando o Wilco Zillenberg, essa equipa não existe.
Sim. E foi a época que nós imaginávamos que o Razali, de fato, podia não ser um Paul Charral, podia não ser, mas que...
Sim.
Ali nós tínhamos uma ideia de, opa, apareceu alguém aqui diferente. Apareceu alguém aqui pegou alguns pilotos, como foi o caso do Franco Morbidelli, que hoje perambula pela pista, simplesmente Sim. perambula pela pista, e nós vimos com uma Yama satélite, ele conseguir fazer, tirar leite de pedra, ok? Ali tinha o meu respeito. Agora, entra, como é o caso do Putin, que é outro também que fala demais, muitas vezes, que chega, fala o que falou do Miguel, epa, se falou isso, eu já acho que é uma safadeza sem tamanho, porque se você tem um contrato e o próprio Marques tá saindo do contrato dele há um ano, vai dizer porque o Miguel tem que continuar por um ano, se ele está tendo a oportunidade. Não é só a mais-valia, é tanto da Honda quanto seria do Miguel, porque o Miguel estaria numa equipa de fábrica, mas ele acertaria essa moto da Honda para a próxima temporada, que é uma moto que... Ela acabou. Infelizmente, a gente fala infelizmente, que a gente gosta de ver todo mundo crescendo. Agora, olha uma situação dessa. Então, às vezes eu acho, completando o que o Rui acabou de dizer, às vezes eu acho que não só o Razali, bem como vários, até mesmo o Tardosi, que faz caras e bocas, como tu disseste agora há pouco, deviam sair um pouco das câmeras e focar no trabalho que lhes é pedido, que lhes é cobrado e lhes é pago.
Mas eu, Tardosi, até dou aqui um bocadinho, desculpem estar a entrar assim de carrinho, eu ainda dou aqui um bocadinho de espaço, epá, porque o Tardosi é o rei ser autêntico, foi alguém que teve anos nisto, epá, e que aquele homem ou é perder ou ganhar, ficar em segundo nem sequer é uma conversa. A questão do Razzali é um bocadinho diferente nesse sentido.
E o Razzali consegue, com todas estas bombas que vai lançando, como foi o caso do Miguel ir ser pai, que foi uma coisa que o Miguel quis manter no círculo privado dele.
Foi ridículo, ridículo.
Até ao momento em que nasceu o Pedro. Eu sei há muito tempo que o Miguel vai ser pai, e sei que é uma coisa que é muito pessoal do Miguel, essa parte da vida dele é algo que ele gosta de manter no círculo dele, e com todo o respeito por isso, naturalmente são opções que ele considera serem as certas, e concordo com ele a 100%. E o Razzali não tinha nada a dizer aquilo, só que assim o Razzali consegue desviar as atenções para o que realmente é importante na equipa dele, que é o facto de ser a pior equipa do MotoGP.
Ora, isso para mim é que ainda foi pior, Rui, é o facto de ele dizer o que diz, ou revelar o que revelou, como forma de justificar o fraco andamento das duas motas.
Sim.
Que isso para mim é que não me entra... Primeiro não me entra na cabeça ele revelar algo que não tinha autorização. Ponto. Isso é uma questão extremamente pessoal para um diretor de equipa, seja ele qual for. Aí não me interessa se é o Tardosi, se é o Razzali, e ter que tocar. Lá está. É fora das pistas, acho que aí, ponto final, parágrafo. Mas justificares os problemas que tu tens dentro da tua equipa, dentro da tua mota, com o facto de... neste caso, porque a declaração é basicamente ele a dizer que o Miguel não está concentrado porque está a pensar que vai ser pai na semana a seguir. Isto para mim não cabe na cabeça. É que não estamos a falar no facto de ser o MotoGP, de ser a Fórmula 1, de ser futebol, seja o que for. Em qualquer acto profissional que qualquer um de nós, como uns seres mortais, exercemos, isto é uma falta de respeito tremenda. Ponto final. É uma falta. Privada. Exato.
Sim, a questão é essa. Até do Tardosi, quando eu comparei, Rui, Matias, foi com relação ao holofote. É o holofote. O holofote tem que ser dado a quem tem o holofote.
Mas aqui a questão é que eu...
Né? Não é a competência. Não é a competência.
Mas o Tardosi não procura... Percebe o que eu estou a dizer? O Tardosi não procura esse spotlight. É-lhe dado pela posição que a equipa ocupa neste momento. O Razzali gosta de procurar. O Razzali tem que aparecer. O Razzali, por ele, aparecia ele, só ele e mais ele ao longo da corrida. As motas dele não precisavam de aparecer. Ele é que interessa. Mas
eu vou lhe dar outro exemplo, olha só. Vou dar um exemplo para ficar bem claro esse desenho, claro, que eu fiz aqui. Olha, Pit Bailey, o que está sendo dito agora? Que está tendo um problema na KTM para a próxima temporada. Pedro Acosta está na Gás-Gás. Muito bem. O que eles fizeram? Pegaram, como a gente diz no Brasil, um boi de piranha. Aquele boi que é colocado no rio, primeiro, para todo o rebanho poder passar. As piranhas vão naquele boi, comem o boi, e o rebanho passa, e um é sacrificado. Quem foi? Paul. Foi sacrificado. Agora, já se diz nos bastidores que o Jack Miller, que tem a pior temporada desde que ele foi para a MotoGP, a exceção da primeira, porque ele estava iniciando, e mesmo na primeira ele ganhou uma prova, mas é a pior, não, nitidamente não se comporta na moto como se comportou no ano passado na Ducati, o que me causa uma surpresa, porque o Miller, para mim, ele e a KTM seria um casamento quase que perfeito, dada a agressividade que a moto te puxa e como piloto agressivo que ele é. Mas não aconteceu, pelo menos até agora. O que, que já dizem? Que o Pedro Acosta vai para o lugar do Miller ao final de 2024. Mas o Pit Bayer, quando foi confrontado à informação, o Pit Bayer deu um não cristalino. Se isso vai acontecer lá na frente... Então, assim, o que nós sabemos que o holofote existe, nós sabemos que o holofote vai para cima deles. Para não criar uma crise, como nós dissemos no início do podcast, o que não pode é o Jorge Martin vencer uma prova e ele ficar com cara de ué, cara de paisagem, não comemorando da forma que poderia, porque não é o piloto da fábrica, e isso vai trazer um problema lá na frente para tirar o Bastianini e colocar o Martin. É partida de fazer isso.
Eu, por acaso,
que bom para o Ducati.
Não leves a, eu aí não concordo tanto, porque lá está, o Tardozzi é team manager da equipa Ducati, enquanto tu vês, por exemplo, o Gigi Dallinha, que já está mais ligado à Ducati Corse e não propriamente à equipa, se bem que tem também, claro, a sua ligação, já não o vês tanto com essa cara, com esse ar mais abatido. Já o vês mais feliz, porque, penso eu, o que interessa para ele é como a Ducati vença.
Claro, essa questão. Dúvida. Mas eu digo para não ter a crise.
Olha, e
para aquilo não acontecer. Não fazer com que os jornalistas debatam sobre.
Já, sabe? Agora, e estamos a guardado. Falar aqui na Ducati e na Aprilia, porque esta questão acaba por estar relacionada com as duas. Ora, o Bagnaia acabou por dizer que, neste momento, sendo que há uma grande dificuldade dentro da Ducati e que isso está a ser, neste momento, o problema-chave para ele não conseguir afastar-se tanto no campeonato, que é a partilha de dados entre todos os pilotos da Ducati. Para ele, neste momento, isso aparenta ser um problema. Ele, na opinião dele, nem todas as Ducatis deveriam de partilhar os dados, principalmente relativos aos pilotos, mas a Ducati faz isso e, a meu ver, parece-me ser bem, porque está a vencer, enquanto, como se costuma dizer, a equipa ganha não mexe. Já por outro lado, na Aprilia, foi também questionado quer o Aleix, quer o Maverick Viñales sobre esta questão agora da Aprilia ter então uma equipa satélite, passado já estas provas, se tinham achado que tinha sido para melhor esta questão, e aparentemente os dois pilotos dizem que tem sido um pouco igual, que eles não conseguem sentir que, primeiro, a Aprilia tenha uma equipa satélite e, segundo, não há partilha de dados nem entre pilotos, nem RNF. Isto a ser verdade, e não estou a meter aqui em causa sequer aquilo que os pilotos dizem, ora, se para uns é um problema pelo lado negativo, para outros é um problema não só pelo lado negativo, mas sobretudo de forma estrutural, porque continua, ao que tudo indica, a Aprilia não conseguir utilizar uma equipa satélite. Não sei se estará aqui em causa o facto de ser RNF ou não, mas a verdade é que, aparentemente, continua a não haver partilha de dados. Guto, não era bem isto que nós esperávamos da Aprilia, e do outro lado também não era isto que nós esperávamos das declarações de um campeão.
É a maior prova de que há algo de errado não está certo dentro da Aprilia, sabes?
Sim.
Algo de errado não está certo.
Sim.
Por quê? Porque como que eu, a meu ver, deviam. Eu concordo contigo, ao meu ver, deviam. Porque se tens 8 motas no circuito e podes deixar as 8 nos 8 primeiros lugares, isso é uma uva. Agora, se tens 4 motas no circuito e não passas a informação de quem, como eu disse anteriormente, é quem está mais acostumado com essa Aprilia defeituosa ou problemática, digamos assim, que seja uma fase, que não perdure, mas vamos trocar as informações, porque nós temos, e não vou nem citar o Miguel, vou falar praticamente até com o Espargaró, vou falar praticamente se fosse o Viñales com o Miguel. Se pudesse passar as informações corretas, certeiras, do Viñales, que não tem a experiência que tem o Espargaró, mas é um piloto de ponta, é um piloto vencedor, é um piloto que já foi campeão do mundo. Quer dizer, já venceu aí na Malásia, por exemplo. Você vê, na Malásia, que nós vamos ter. O último vencedor em 2019, antes da pandemia, foi o Maverick Viñales.
E nos últimos 11 anos foi o único a vencer com o Miyama.
Por quê? Pois, por quê que... E aí nós não estamos falando de motos, nós estamos falando do piloto.
Uhum.
Por que não pegar os dados de um piloto que certamente tem mais, tem mais habilidade naquela determinada pista, como é o caso da Malásia, e falar: Viñales, vamos ver como é que foram os seus primeiros treinos. Vamos passar para os outros, vamos trocar essas informações para ver se nós conseguimos no treino, no segundo treino, uma subida do Fernandes, uma subida do Miguel, uma melhora do próprio Alex em cima do seu tempo. Pronto. Essa troca, não fazer isso, e ainda em cima do que o Rui falou agora há pouco, não fazer isso e ainda não ter dinheiro para cumprir com o que tem que cumprir, porque o dinheiro falta, e essa coisa de criptomoeda, eu tenho pavor. Desculpa, eu sou ignorante no assunto, me expliquem, mas eu tenho pavor. Então, Se tem coisas que você não tem como, que é o caso do dinheiro, resolver, pelo menos vamos trocar informações dentro do trabalho para que o trabalho da equipa inteira, as quatro motas, saia de uma maneira melhor do que na etapa anterior. É tão óbvio isso, gente.
Rui, o Maverick acrescenta ainda, isto aqui vai ser quase uma pergunta retórica, que para ele não faz sentido a Aprilia chamar, por assim dizer, a RNF de equipa satélite a partir do momento em que não é capaz de proporcionar o mesmo equipamento, lá está, para que todos os pilotos estejam dentro do mesmo enquadramento e estejam todos dentro dos mesmos dados, por assim dizer, dentro da Aprilia. Isto que o Vinhales diz até faz sentido.
Claro que faz sentido e comprova que, se calhar, a RNF não é uma equipa satélite, é uma equipa cliente. E depois, quando acaba o dinheiro, não há material. E pode ser mesmo isso, sem dúvida alguma, que se está a passar no seio da Aprilia. A Aprilia, com o desejo de ter uma equipa satélite, acabou por entrar, se calhar, numa piscina demasiado funda para a altura que tem. Não consegue se manter à tona para conseguir dar o mesmo nível técnico a ambas as equipas, e com isto temos um piloto como o Miguel Oliveira a passar as passas do Algarve durante toda a temporada, aqui e ali consegue dar uma pincelada naturalmente de bons resultados, porque ele é um excelente piloto quando aquilo tudo funciona, mas temos visto problemas de caraca a cá, quase que ridículos, que nem sequer tínhamos que eles existem, no seio de uma equipa de MotoGP, como não nos senhoríamos nas quatro rodas numa equipa de Fórmula 1, mas acontece, a moto que perdia líquido, perdia óleo, que estava a ser derramado sobre o pé esquerdo dele há um par de corridas atrás, o problema dos pesos nas rodas, uma moto que acaba por não terminar uma corrida como aconteceu agora na última, com um problema técnico que ninguém consegue explicar o que é. E nós inclusivamente já vimos a Aprilia no ano passado a ter problemas com o sistema de altura da moto, do Ride Height Device, a ficar trancada. Aconteceu com o Maverick Vinhales numa corrida quando ele estava também na frente. Ou seja, há uma série de problemas que depois acabam por assaltar as motos da Aprilia, e este ano esses problemas são demasiado visíveis, e não são tanto da Aprilia, mas sim problemas de equipa. No caso da equipa da RNF e muito na moto do Miguel, parece que é a moto do Miguel que vai sempre parar a peça que não está nas melhores condições, a peça que não é apertada nas melhores condições, que não é verificada a 100%, parece que toca sempre a fava ao Miguel, e obviamente que estamos a perder um potencial candidato aos 5 primeiros do campeonato, que não tenho dúvidas nenhumas que o Miguel tem valor para isso. Agora, não venham com a desculpa que é o nascimento do segundo filho, não venham com desculpas que é ele não estar focado por causa disso. Bem, isso é só desviar as atenções e não haver ninguém também naquele paddock que faça a pergunta direta ao Razam Razal e lhe pergunte porquê que a tua equipa não funciona.
E quanto ao PEC, já agora, só para rematarmos também este assunto, achas que é mais receio dos 13 pontos de distância para o Martin, ou achas que ele acaba por ter algum pingo de razão no que diz?
O Peco...
esquecendo que já foi a conversa das motas satélite aqui há uns meses.
Sim, sim. Não, eu acho que o Peco, obviamente, que chega ali uma altura também, tem que tentar, de alguma forma, entrar num hipotético jogo psicológico com o Jorge Martin, com quem seja o seu principal adversário. Ele sabe aquilo que o Jorge Martin tem, o Jorge Martin sabe aquilo que o PEC tem, e uma coisa que acontece na Ducati é que as equipas partilham os dados técnicos. Isso é Exato. Algo que é comum, pelo menos nas motos semelhantes, ou seja, as motos do mesmo ano, e isso pode ter momentos em que traz vantagens ao PEC Bagnaia, pode ter momentos em que traz vantagens ao Jorge Martin, se bem que pelo estilo de condução de cada um deles, eu acho que não seja assim tão fácil encaixar a eletrónica de uma moto na outra, ou a forma como a eletrónica gere o comportamento da moto ao longo de uma corrida. O Peco gostaria de ter uma grande diferença, naturalmente, por ser um piloto de fábrica, como acontecia há 20 anos ou 30 anos atrás, mas isso já são contas de outras eras do MotoGP. Neste momento, ele tem que, pela pilotagem dele, se destacar, e tem-no feito, sem dúvida alguma, e tem que contar que no ano passado conseguiu recuperar de forma fabulosa para o Fábio Quartararo, e este ano vai ter ali um osso duro de roer até ao final da época, e que pode não ser campeão, mas no fundo Acho que o Pecco não acredita muito algumas vezes naquilo que diz, e ele próprio já reconheceu que por vezes também lhe tiram as frases do contexto e são aproveitadas da forma mais errada, talvez dali algum momento em que ele acabou por encaixar a frase no sítio errado.
Ora, então, e porque estamos quase a terminar, só para acabar este roundup, por assim dizer, a Honda parece que terá apresentado mais uma proposta por um piloto. Desta vez não foi um piloto de MotoGP, foi sim um piloto de Moto2. Alegadamente o Fermín Aldeguer terá sido oferecido, isto dizem os espanhóis, 2 mais 1 anos para ficar na Honda. Eu aqui sou muito sincero, e se algum de vocês os três quiser dizer algo relativamente a esta situação, é que se a Honda oferece um contrato de 2 mais 1 para um piloto de Moto2, também oferece para qualquer um piloto de MotoGP. Não sei se vocês querem comentar algo sobre esta questão do Aldeguer ou se podemos já passar diretamente até à Malásia.
A Honda chegou a dizer que estava mesmo a querer um piloto mais experiente. E pode ser que, nesse caso, que quem vá seja o Fábio Didier Antônio, com a sua inexperiência em MotoGP, mas mais experiente do que o Aldeguer. Então, está aberto o caminho, já se falou em Luca Marini. Luca Marini já deu não vai. E não deveria ir, de fato, não deveria. Eu acho que seria um passo atrás para o Marini, não para o Didier, porque está sem equipa. Mas se também tivesse na Ducati, eu diria, não saia.
Não nos podemos esquecer que poderá interessar a alguém tornar o Fermín Aldeguer mais valioso. E manda-se cá para fora esses
e algo me diz que foi mesmo quem meteu esse rumo cá fora.
Espanha pegou muito nisso. Depois todos acabam por pegar por arrasto. Eu não estou a ver a Honda oferecer 2 mais 1 ao Fermín Aldeguer sem saber o que é que ele vai fazer. Não estou a ver o Fermín Aldeguer aceitar esse 2... Não estou a ver, não. Depende do salário que lhe ofereceram. Mas do ponto de vista de desafio, tendo em conta que a Honda não está ainda a ser produtiva e eficaz como se quer, e eu continuo a achar também no fundinho do meu coração que o Marco Marques vai voltar à Honda, e que esta passagem pela Ducati é uma passagem passageira, e que ele vai voltar à Honda. Mas estou a achar muito estranho uma oferta ao Fermín Aldeguer. O Fermín Aldeguer nada diz, está com um contrato assinado com a Bosque Escuro para estar no próximo ano em Moto2. Via pilotos com outro potencial para a Honda potencializar, como o próprio Alonso López, por exemplo, que é colega de equipa do Fermín Aldeguer.
E que gostou de deixar, diga-se passagem, desculpa interromper, deixou de gostar, ou gostou de deixar uma bicada durante. Ele foi convidado durante a transmissão do Junior GP em Espanha e ele gostou de deixar ali uma bicada por conta desse assunto.
O Fermín?
Não, o Alonso.
Claro que sim.
Olha quem, como se costuma dizer.
Eu acho que são os agentes também a trabalhar nos bastidores para tornar o seu ativo mais valioso, mais acessível, para que olhem, para que falem, para que comentem. Eu acho que também poderá passar um bocadinho por aí. Eu acho que a lógica neste momento será o Fábio de Gian António, como o Guto estava a dizer, pela experiência que tem de MotoGP, por não ter lugar em MotoGP, e oferecem um contrato de 1 ano. E depois logo se vê.
Concordo.
O Fábio pode não o querer.
Exato.
O Fábio pode não o querer.
E tu, Dinis, também estás com... Oi, desculpa, Rui.
Pronto. O Fábio não tem lugar, salvo alguma coisa aconteça, um lugar competitivo no Mundial de Superbike, porque os lugares competitivos estão quase todos preenchidos. Portanto, vai fazer o quê? Vai fazer Steve? Vai fazer
Moto2?
Ou vai para Moto2?
Pois.
Pronto.
Já agora, Denis, queres a tua aposta para a Honda?
É, eu acho que o Fábio Di Gentonio era uma melhor...
Era o que, é o que resta, como se costuma dizer. Exatamente, é o que há, era não é o que resta, mas ainda é o que há.
Já tem alguma experiência, pouca, mas tem no MotoGP, ao contrário do Fermín Aldeguer, que não tem nenhuma. E neste momento eu acho que ainda não é piloto, nem tem experiência o suficiente numa Moto2 para conseguir dar o salto para a MotoGP. Porque ele tem feito agora algumas corridas melhores, mas ainda não tem o andamento suficiente para subir de categoria, na minha opinião.
Bem, e então, mesmo porque estamos já em ritmo mesmo a finalizar, estamos em ritmo máximo, ora, sábado às 7 da manhã, corrida sprint MotoGP, às 4 da manhã de sábado para domingo, corrida de Moto3 15 voltas, às 5 e um quarto corrida de Moto2 17 voltas e depois às 7 da manhã também de sábado para domingo a corrida principal, o prato forte, a corrida de MotoGP, vão ser 20 voltas à volta do SIC, o Sepang International Circuit, onde o último vencedor foi Pecco Bagnaia. Se tivesses que apostar num vencedor para domingo, esquece sábado, o sábado ainda não entra bem aqui para as contas, para domingo, Dinis.
É tudo uma incógnita porque este ano o campeonato está bastante competitivo, mas eu apostava em alguma das Ducatis.
Isso é fácil, são oito.
O Banha e o Jorge Martin irão dar tudo, porque um quer ficar à frente do outro porque estão na luta pelo campeonato. Mas eu apostava neste momento no Jorge Martin porque ele tem demonstrado um nível muito mais elevado e acredito que consiga ganhar na Malásia.
Guto, Malásia.
Jorge Martin. Mas queria dizer que não percam a Moto 2, porque o Pedro Acosta pode tornar-se campeão nesse fim de Sim. semana. Se terminar em quarto, e mesmo que o Arbolino pontue, ele...
Não esquecendo que o Arbolino foi o último vencedor no Moto 2 aqui também em Sepang.
Pois, mas por isso mais um
motivo. Mas lá está, já não depende dele.
Já fique já desde cedo, porque tem aquela malta que fala, ai não, vou acordar só às 7. Não, Rui. acorda antes.
SIC. Um circuito que nos diz muito até por esse próprio nome, um dos Sim. melhores traçados asiáticos. O que é que te parece este fim de semana?
O Pedro Acosta vai ser campeão.
Essa parece quase uma certeza já.
Sim, certeza,
mas só que só avisar o pessoal para dar mais audiência.
MotoGP é uma incógnita neste momento estar a fazer apostas, ou vai ser Pecco, ou vai ser Jorge Martin, ou vai ser Bezek. Obviamente que eu acho que neste momento já há algumas ordens no seio da Ducati para aqueles que estão fora da luta serem um bocadinho mais contidos. Aquilo que aconteceu com o Joan Zarco na Austrália foi um bocadinho contraciclo, foi uma vingançazinha também que ele acabou por ter face ao que aconteceu no ano passado, quando teve que segurar o ímpeto quando estava precisamente a lutar com o Pecco. São os dois grandes candidatos, Pecco e Jorge Martin, naturalmente, porque estão a discutir o título. Mas eu acho que podemos ter um Brad Binder também a surpreender. É um circuito com travagens fortes, é um circuito também com muita velocidade, muita reta longa, que a KTM também está muito à vontade, e o Brad Binder está também com vontade de conseguir calar algumas bocas, que acaba sempre por cometer erros e não consegue vencer. Mas obviamente que no topo da lista de apostas tem que estar o Pecco e o Jorge Martin, no final que vença ao melhor no fim de semana. Mas o fim de semana vai ser marcado pelo título do Pedro Acosta, sem dúvida alguma.
Portanto, já sabem, os próximos três fins de semana, marcados por muita luta, por uma decisão de quem vai ser o campeão entre Martin e Pecco Bagnaia, com a primeira a começar já na madrugada de quinta para sexta, com os treinos livres, e a partir daí, e como sempre, tudo para seguir na Sport TV. Mais uma vez, obrigado ao Dinis, obrigado ao Guto, obrigado ao Rui, e já sabem, até à madrugada de quinta para sexta.